Ademais, atualizam-se os preceitos que, se referem ao documento de identificação civil e que já na anterior sessão legislativa se tinha percebido que careciam de revisão. O PSD propõe ainda a republicação dos diplomas, sem prejuízo de outras diligências que o Parlamento venha a tomar em matéria de consolidação das leis eleitorais, porque entendemos que a importância de documentos legais atualizados e compactos é fundamental para o exercício esclarecido do processo democrático. Em cada momento, cada cidadão deve saber exatamente qual é a lei em vigor, evitando-se a dispersão legislativa que dificulta esse conhecimento. Por fim, cumpre recordar que foram pedidos vários pareceres a entidades externas sobre o nosso projeto de lei. Destacamos a posição da Comissão Nacional de Eleições, que caracteriza a iniciativa do PSD como reconhecidamente louvável. Destacamos a posição da Ordem dos Advogados, que considera o projeto do PSD como muito oportuno. Destacamos ainda as conclusões do Conselho Superior do Ministério Público, onde se afirma que não se vislumbra qualquer questão do ponto de vista constitucional que mereça ser objeto de particular atenção. O PSD entende, por isso, que se o projeto for hoje aprovado, corrida à tramitação parlamentar, aperfeiçoado na especialidade o que for de melhorar, com o contributo alargado de todos os partidos, este projeto pode tornar-se numa lei da República. E se assim for, teremos feito o nosso papel, promovendo o enquadramento dos eleitores em quarentena ou com Covid-19 ou alvo de qualquer outra pandemia futura na construção do processo democrático. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria informar o plenário de que já temos o quórum exigível para votações e dou a palavra pelo Governo ao Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de felicitar os proponentes por esta iniciativa, que de facto vem contribuir para que mais portugueses tenham a possibilidade de votar neste período difícil que todos atravessamos. Se me permitem, e sem obviamente pôr em causa a autoridade e a liberdade desta Assembleia para legislar nesta matéria, gostaria de ser dois comentários genéricos sobre as propostas. Por um lado, em relação à proposta do Partido Socialista, e obviamente estou a falar na questão da legislação excepcional em relação aos doentes sujeitos a confinamento obrigatório, penso que a mesma deveria manter-se para além das eleições presidenciais, ou seja, deveria ser enquanto dura a pandemia e não apenas para as eleições presidenciais, pensando nós que provavelmente e infelizmente não teremos a solução pandémica resolvida até outubro do próximo ano. No que respeita ao projeto do PSD, que tem uma alteração significativa em relação ao projeto do PS, no que respeita à capacidade eleitoral em relação aos que estão confinados, isto é, aqueles que estão confinados fora da sua área de recenseamento, eu só queria chamar a atenção para as dificuldades da execução prática da norma, isto na perspectiva da administração eleitoral. E porquê? Porque a inscrição é feita entre o 7º e o 8º dia, a votação é entre o 4º e o 5º dia antes do dia da eleição, depois temos a quarentena dos votos e temos que os deslocar para o local do recenseamento desse eleitor. O problema põe-se em relação, imaginando, um cidadão que está por qualquer motivo nas ilhas e que fica lá retido e confinado e que está inscrito no continente. Não sei como é que seria possível fazer esse transporte dos votos em prazo razoável. O mesmo se diga em qualquer outro ponto do país. Portanto, é necessária uma logística difícil, que nós, obviamente, não pensámos nela, porque não sabemos quantos estarão confinados nessa data e, portanto, não é possível fazer nenhuma avaliação, mas, de toda a maneira, admitimos como provável que sejam os milhares de cidadãos que estão nessa situação e, portanto, será difícil de discussão prática, mas se for esta a decisão da Assembleia, obviamente tudo faremos para o cumprimento da legislação que venha a ser aprovada. Por outro lado, e ainda se me permitem já numa perspectiva genérica, em relação ao desdobramento das mesas para 1.000 eleitores, significa que teremos mais 2.793 mesas a preencher. O que significa que serão necessários mais 13.965 cidadãos para participar no processo eleitoral. Obviamente que isto ajuda em tempo de pandemia, porque efetivamente o distanciamento social será melhor assegurado, visto que há menos eleitores por cada secção de voto, mas implica um reforço de logística substancial do ponto de vista da administração eleitoral. A Secretaria-Geral da Administração Interna, juntamente com o Ministério das Finanças, já fez um levantamento dos custos destas medidas e diria que, do ponto de vista financeiro, a questão estará assegurada e, do ponto de vista logístico, a administração eleitoral também assegurará o cumprimento da eventual legislação que venha a ser aprovada por esta Assembleia. No que respeita ao voto antecipado, de facto também passamos de 29 mesas para 386 mesas, mantendo-se a lógica da concelhia, e também aí providenciaremos tudo o que for necessário para que, obviamente, o processo eleitoral se cumpra dentro daquilo que são as normas que esta Assembleia venha a aprovar. Queria também ainda referir aos seus deputados que a Administração Eleitoral já reuniu com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias sobre estas matérias e sobre as questões de saúde no âmbito do processo eleitoral. Fez-se um ensaio no referendo de Chaves sobre o trânsito na ponte romana da cidade. Os resultados foram positivos e estamos em conversas com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias para, de facto, conseguirmos otimizar a situação, garantindo não só as regras de saúde pública que estão subjacentes neste período de pandemia, mas também criando nos eleitores confiança para o exercício do direito de voto. E, portanto, diria que não haverá aí nenhuma situação que seja problemática, pelo menos do ponto de vista da administração eleitoral. Permitia-me ainda, tendo em conta a análise que foi feita dos projetos que estive a ler, que pelo menos duas sugestões, se me permitem. Uma delas era em relação ao prazo de caducidade dos cidadãos do estrangeiro que estão inativos, que hoje é 12 meses, e, portanto, ao fim de 12 meses saem dos cadernos eleitorais, e com a dificuldade que hoje há para a renovação de documentos em termos nacionais e também mais para os cidadãos que estão no estrangeiro, por maioria de razão, eu sugeria que no recenseamento o artigo 27 fosse também considerado no debate na especialidade, no sentido de eventualmente ser alargado o prazo para 24 meses. Não sendo, e admitindo que a questão não será colocada, nos cálculos da Secretaria-Geral e da Administração Eleitoral, significa que para as presidenciais 124 mil cidadãos deixarão de votar. Porquê? Porque através do sistema do SIGRA eles têm acesso aos que estão ativos e aos que não estão e, portanto, e aos que vão deixando de estar e, portanto, eles fizeram o cálculo que 124 mil cidadãos deixarão de ter capacidade eleitoral ativa. E a manter-se não fazendo nada, a média que está prevista mensalmente é cerca de 8 mil. E, portanto, diria que é um número significativo de cidadãos que estão no estrangeiro que deixariam de ter capacidade eleitoral ativa e, portanto, eu deixaria a esta Assembleia uma reflexão sobre esta matéria. E para já era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna. Antes de mais, obrigado pela sua intervenção, que trouxe para o debate que eventualmente se pode fazer na especialidade algumas questões pertinentes que nós, que este Parlamento, deve eventualmente considerar. E como aquilo que aqui está em causa é uma questão nova e desafiante para o nosso país, nomeadamente o exercício do direito de voto daqueles que estão confinados por força do Covid-19, gostava de lhe colocar duas questões. Primeiro, se, uma vez que a Direção-Geral de Saúde ainda não, provavelmente irá fazê-lo, mas ainda não emitiu um parecer sobre estes diplomas para o Parlamento, se existe já alguma avaliação do Ministério da Administração Interna relativamente aos procedimentos de desinfecção dos votos, uma vez que, quando nós falamos de recolher votos no domicílio ou noutro lugar onde estejam pessoas em quarentena ou eventualmente contaminadas, qual é a certeza que nós podemos trazer de que estes votos, após um processo de desinfecção adequado, que eu não sei qual é, mas eventualmente as autoridades especialistas nesse tema poderão melhor ajuizar, qual é a segurança que nós podemos dar de que esses boletins de voto, quando colocados depois em cada mesa de voto, efetivamente estão em condições de segurança suficientes para que nós todos possamos estar tranquilos, e nomeadamente os membros das mesas de voto. E gostaria de perguntar também se o Governo está a pensar ou não disponibilizar meios de proteção individual para os membros das mesas de voto e, eventualmente, destas diferentes equipas que possam recolher os votos no domicílio das pessoas em quarentena ou contaminadas ou padecendo da doença de Covid-19. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, António Luís, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carneiro, em relação à desinfecção dos votos, obviamente isso será feito, não lhe posso dizer como, porque não é a minha especialidade, mas, portanto, essas questões estão a ser discutidas com a Direção-Geral de Saúde e, portanto, a seu tempo serão discutidas. No que respeita aos meios de proteção individual, o que ficou combinado com a Associação Nacional de Municípios e de Freguesias é que isso era um encargo da Secretaria-Geral e, portanto, da Administração Eleitoral, e será a Administração Eleitoral a fornecer os equipamentos de proteção aos membros da mesa, bem como o álcool gel, enfim, e tudo aquilo que é necessário para garantir a higienização e a segurança no ato da votação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos continuar com as intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal irá viabilizar estes projetos de alteração e harmonização das leis eleitorais para poder, no processo de especialidade, apresentar as suas propostas de melhoria. Dito isto, convém fazer dois reparos a dois dos diplomas apresentados pelo PS. Muitas das pessoas a confinamento obrigatório serão mais velhas e, eventualmente, infoscluídas, pelo que não é aceitável que, no regime excepcional de voto antecipado à eleição do Presidente da República, não se prevejam alternativas ao pré-registro da internet destes eleitores. Por outro lado, na proposta para a lei eleitoral para o Parlamento Europeu, prevê-se a perda de mandato do eurodeputado quando este muda de partido. Por um lado, é irónico que o PS, que tanto criticou a proposta do PAN sobre o governador do Banco de Portugal para esta ser a ad hominem, venha agora com esta proposta que se aplicaria a um único caso, precisamente, do eurodeputado do PAN. Não sei se é coincidência, se é incoerência. Mas uma segunda nota, já sem ironia, para afirmar que este tipo de disposições reforçam mais a partidocracia do que a democracia. Os partidos são essenciais de uma democracia, de facto, mas não são mais que os cidadãos. E os partidos não podem querer ter o monopólio da representação política. Achamos, aliás, que este Parlamento tinha a obrigação de revisitar o sistema eleitoral como um todo. Embora o PS e o PSD estejam a querer dificultar, são ainda possíveis as candidaturas de movimentos de cidadãos às eleições autárquicas. E não faz sentido não discutir a mesma possibilidade
nas legislativas.
Vou terminar, Sr. Presidente, algo facilmente compatível com o sistema de círculos nominais como a Iniciativa Liberal defende. Não temos medo da democracia e desconfiamos muito de quem se acha dono ou guardião exclusivo. Por isso, defendemos a discussão aberta e atempada destes temas e é muito melhor do que chorar para as televisões nas leis eleitorais porque subiu mais uma vez a abstenção.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu para fazer um pedido de esclarecimento, mas o Sr. Deputado não tem tempo. Não sei se o Sr. Deputado mantém o pedido de esclarecimento sabendo que não vai ter resposta. Então faz favor, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado. Se não tiver no imediato, seguramente terei resposta. O pedido de esclarecimento é muito breve. Se calhar o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo sabe algo que nós não sabemos sobre a possibilidade de inscrição do antigo deputado do PAN em algum outro partido. Não sei se é um convite que está a dirigir alguém por esta via. Mas que seja absolutamente claro, não há aplicação retroativa da lei. Ela não é ad hominem. E, portanto, ela nunca teria aplicação ao mandato atual porque não estava prevista no momento da eleição. E aquilo que se deteta é uma lacuna na lei eleitoral que cumpre corrigir, porque de facto não é aceitável que os cidadãos elejam um determinado partido e depois vejam frustrado esse resultado porque não está em causa a passagem de um deputado a não inscrito. Porque isso não perverte necessariamente o resultado eleitoral, transferindo de um partido para o outro a participação eleitoral. Portanto, está apenas em causa garantir que os eleitores são respeitados na escolha que fazem. E não tem efeitos retroativos, portanto não é ad hominem a ninguém. E, portanto, nesse sentido, espero que fique tranquilizado quanto a essa preocupação. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr.